Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
O projeto de olho nos rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos, ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos e prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto, né? Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz preparo a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, que aí, entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né? Já que nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos seis APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto tem, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
É uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? A gente, aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre traz consequências sérias quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parque de cultura, acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi a gente tem que entender não só como um patrimônio local, né? Mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas infelizmente ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de Olho nos Rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui da nossa unidade de Jundiaí as escolas do município, a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas chegam, mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção de recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto a rede social direta da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? E quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa principalmente pela capacitação dos agentes municipais, para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira, para que eles tenham seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores, no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Está na justiça, né? Não por nossa vontade, né? O aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né, a questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria Geral do Estado, está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então, hoje, a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada, porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso, de certa forma, está encerrado, e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área, para que a Mata Ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela Mata Ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? Estamos sempre à disposição de vocês e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa para a produção do programa aqui, a gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazer um programa daí mesmo.
Legal, seria muito bom, até para vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem para toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, diz que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Chora, amor, a tempestade não passa e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Chora, e agora o céu chora. Amor, a tempestade não passa, e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh,
quatro horas e 54 minutos.
Lembra aquela vez a desculpa mal contada. Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia caçudo. E você igual boba, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Aquela vez a desculpa mal contada. Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditar em tudo, eu mentia que absurdo. E você igual boba, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Você quer chegar, se eu tô bem aqui? Aonde você não está, não preciso ir. E quando eu não te encontrar, quando eu não te encontrar, eu vou te sentir. Eu tô com medo de sair e você voltar. Eu não posso me permitir, não vou me perdoar. Afinal, afinal, te esperei tantos anos.
Há meia hora eu tô chorando. Eu vejo o vulto dos seus passos. Acho que tô delirando. Tô sentindo que você tá perto de mim. Meu corpo tá arrepiado. Há meia hora eu tô chorando. Eu vejo o vulto dos seus passos. Acho que tô delirando. Tô sentindo que você tá perto de mim.
Aqui, aonde você não está, não preciso ir. E quando eu não te encontrar, e quando eu não te encontrar, eu vou te sentir. Eu tô com medo de sair e você voltar. Eu não posso me permitir, não vou me perdoar. Afinal, afinal, te esperei tantos anos. Há meia hora eu tô chorando. Eu vejo o vulto dos seus passos. Acho que tô delirando. Tô sentindo que você tá perto de mim. Meu corpo tá arrepiado. Há meia hora eu tô chorando. Eu vejo o vulto dos seus passos.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Na Rádio Cidade Jundiaí, Hora H da Notícia.
Jornalismo com prestígio.
Comece o dia muito bem informado.
Qualidade e credibilidade.
Com as últimas informações no Hora H da Notícia. Hora H da Notícia.
Bom dia, são 5 horas em Jundiaí. Estamos iniciando a Hora H da Notícia desta terça-feira, 28 de julho de 2026. Hoje é Dia do Agricultor e a Igreja Católica celebra Santo Inocêncio I. Começamos com as manchetes das principais notícias de hoje. Acordo Mercosul-China é tratado em conversa entre o presidente Lula e Xi Jinping. Incêndios florestais ameaçam cidade histórica francesa. Últimos dias para garantir um stand na quarta-feira dos bairros em Jundiaí. Programação do mês do patrimônio destaca história, cultos e memórias em Jundiaí. Daí entrega nova rede de esgoto no bairro Água Doce e beneficia 50 famílias. Coleta de dados do censo escolar se encerra na sexta-feira. Capivara é morta com flechada na represa de Guarapiranga, em São Paulo. E as informações da polícia na Hora H da Notícia, que começa agora.
Rádio Cidade, tempo e temperatura.
De acordo com o Climatempo, hoje o dia deve ser ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, noite de céu limpo, mínima de 10 e máxima de 26 graus. Agora, os termômetros estão marcando 12 graus. Se você tiver de ir a São Paulo, lembre-se do rodízio de veículos no centro expandido da capital. Horários de 7 às 10 e 17 às 20 horas. Hoje, a proibição é para veículos com placas de finais 3 e 4. Amanhã, 5 e 6. Lembrando sempre aos infratores que, além da multa de R$ 130,16, serão anotados 4 pontos no prontuário. E agora, num oferecimento de Beta Bronze, vamos às 6 notícias de falecimentos. Sr. Orfeu Alves de Oliveira tinha 84 anos, era casado e morava na Vila Rami. Seu velório às 10 horas, sepultamento à 1 da tarde, no Memorial Parque da Paz. Sr. José Sebastião da Silva tinha 76 anos, era casado e morava no Parque Eloy Chaves. Seu velório às 8 horas no centro, sepultamento às 11, no Nossa Senhora do Desterro. Senhora Maria Amélia da Silva Gustavo, ela era conhecida como Dona Dalva, tinha 74 anos, era casada e morava no Jardim Santa Gertrudes. Seu velório às 7 horas, sepultamento às 10, no Memorial Parque da Paz. Sr. Alexandre Garcia da Rosa, tinha 83 anos, era casado e morava na Vila Arens. Seu velório ao meio-dia no Nossa Senhora do Montenegro e às 3 horas da tarde sai para sepultamento no cemitério Nossa Senhora da Piedade, em Várzea Paulista. Claudeci de Fátima Abreu Nascimento, tinha 69 anos e morava no Jardim Novo Horizonte. Seu velório às 7 horas, sepultamento às 10, no Nossa Senhora do Montenegro. E faleceu a senhora Geonete Orecina Cara Rentes. Ela tinha 90 anos, era viúva e morava no Jardim Samambaia. Seu velório às 10 horas, sepultamento à 1 da tarde, no Parque dos Ipês. 5 horas mais 3 minutos agora.
Perta Bronze, além de placas para túmulos, produtos em cobre, latão, churrasqueiras a bafo, espetos, facas para churrasco e panelas de todos os tipos e tamanhos, além de produtos esotéricos indianos. Revenda autorizada e assistência técnica dos ventiladores e exaustores Vente Silva. Na Beta Bronze você sempre encontra um presente diferente. Beta Bronze, Avenida Paula Penteado, 439, Centro, Jundiaí. Telefone 4586-0808.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
O melhor benefício para seus funcionários e colaboradores, sem dúvida, é a cesta básica. Só a Joate tem cestas com a qualidade que eles merecem. Produtos de primeira com ótimos preços. Na Joate, você encontra também cestas com produtos de higiene e limpeza. Na Joate, você pode confiar. Rua Professor Joaquim Ladeira, 162, na Ponte São João, em Jundiaí. É a rua da paróquia São João Batista. Joate Cestas. Telefone 3395-4000.
Você quer vender ouro ou prata com ótimos preços? Vá à Casa do Ouro, em Jundiaí. Cobre qualquer oferta na compra de anéis, correntes, pulseiras, pingentes, brincos ou aquela joia amassada ou quebrada que você tem em casa. A avaliação é de graça e o pagamento à vista. Casa do Ouro de Jundiaí, Rua Barão de Jundiaí, 616. WhatsApp 95815-4447. Casa do Ouro de Jundiaí.
Comece o dia muito bem informado com Hora H da Notícia.
Não perca a hora, acerte com a Rádio Cidade em Jundiaí, 5 horas mais 5 minutos. E o período de coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica deste ano termina na próxima sexta-feira. Nesta fase, as escolas deverão informar os dados de matrículas, turmas, profissionais escolares e infraestrutura das unidades de ensino através do sistema EducaCenso via internet. Em todo o território nacional, a responsabilidade pela declaração das informações, compreendendo os processos de digitação e exportação, é dos diretores escolares ou dos responsáveis pelas escolas. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Censo Escolar é uma pesquisa estatística da educação básica brasileira realizada em regime de colaboração com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, com a participação das escolas públicas e também das privadas. Essa pesquisa abrange as diferentes etapas, modalidades da educação básica e da educação profissional, incluindo educação infantil, ensino fundamental, o médio, a educação de jovens e adultos e a profissional. De acordo com a Portaria 217 deste ano, que define o cronograma de atividades do Censo Escolar, os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal serão os responsáveis pela exportação dos dados preliminares ao Ministério da Educação. Depois dessa publicação, o sistema EducaCenso vai ser reaberto durante 30 dias aos gestores educacionais para conferência, ratificação e eventual correção das informações que foram declaradas. Acerte a hora com a Rádio Cidade em Jundiaí, na Hora H da Notícia, 5 horas mais 7 minutos.
Você está acompanhando as últimas informações no Hora H da Notícia.
A Copa do Mundo já acabou e nós da Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia estamos preparando tudo para o Dia dos Pais. A loja está recheada de opções para você presentear o seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. E na qualidade de sempre, com as melhores e mais conceituadas marcas. E claro, se o seu pai é daqueles tecnológicos, você não pode ficar sem o Ray-Ban Meta, o melhor em conforto e tecnologia. Venha conferir também as opções de relógios com modelos e estilos variados. Não deixaríamos de falar sobre os presentes personalizados. Canecas para chope, que é o sucesso de venda entre os papais. Diversas opções lindas e com muito carinho. O endereço é Rua Itirapina, 1225. WhatsApp 99655-7907 e o da foto 964953441. Curta também nas redes sociais, Instagram, arroba Fotoótica Hortolândia e no Face, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Agora é pra valer, o que eu quero é aprender, educar para crescer, a formação pra você vencer.
Colégio Divino Salvador, Rua General Carneiro 105, Vila Arens, fone 4588-1365.
Colégio Divino Salvador.
Na hora de construir ou reformar, lembre-se da tradição de Nelson Porcari. Tudo para você construir ou reformar, do básico ao acabamento. Desde 1969, servindo Jundiaí e região, com qualidade, ótimo atendimento e preço justo. Aceita Pix ou cartão e em até 3 vezes sem juros. Pedidos pelo WhatsApp. Anote 99998-7337. Ou 4525-0051. Tem também entrega e ela é rápida. Nelson Porcari, Avenida Reinaldo Porcari, 315, no Medeiros, em Jundiaí.
Hora H da notícia.
11:00 agora. Bom dia para o Sebastião de Souza, do Parque Residencial Jundiaí. Bom dia para Maria Salete Vilar, do Vianello, o Rafael e a Márcia Pirani, de Vinhedo, para o Elcio Pinheiro Vieira, lá da cidade de Louveira. Bom dia para o Gessé Dantas, para o Leuge Almeida Júnior, seu Diamantino, do Jardim Danúbio. Bom dia para a Fábia Brescancini, lá do condomínio Jatobás, para o Márcio Barroso, do Centro. Bom dia para o João Luquezzi, da Vila Rami. Bom dia também para o Paulo e para o Amadeu Frasson Ramalho, a Neuza Grilo Nhacarini, a Olívia e Henrique Janel do Centro. Bom dia para o Roberto Posani, a Maria de Lourdes Pereira, lá da Colônia. Bom dia para o seu Nelson Porcari do Medeiros, doutor Hélio Madaschi. Bom dia para o José Carlos Magatão, para a esposa Edna, lá da Vila Progresso. Bom dia para o seu Norberto, seu Renato Maia do Vianello, a dona Catarina da Colônia. Bom dia para a Henriette da Vila Helena, o Lobo lá da Rua Sica, seu Pascoal Santos, a dona Egli. Bom dia para a Diva da Samuel Martins, para o seu Léo lá do Anhangabaú. Bom dia para o Guarda Danga. Bom dia para o professor Aldemir e a doutora Nadir do Eloy Chaves, para Maria Miranda, para o Renato, Adalberto, seu Roquinho, todos de Campo Limpo Paulista. Bom dia para o Vando, para a Linda Cipolato, a Fátima e o João Borim da Vila Arens. Bom dia para a Elza Vilar, para o seu Jaime Pomilho, para o Adão Castor e Luísa Elisângela, lá do Jardim São Paulo, em Várzea Paulista. Bom dia para a Marivone Inácio, do bairro Jacaré, em Cabreúva. Para o meu compadre, o sempre vereador, Caxan. Bom dia para a Clotilde, do Jardim Pacaembu. Bom dia, doutor Marcelo Canali. Bom dia para o Pelegrino Milânia, Doraci do Vianello, a Luzia Espinucci, o Flavinho Espinucci, lá de Várzea Paulista, para o seu Hélio Massa, para a Marilde, para a Aide. Bom dia para a Glória e para o seu Rogério. Bom dia para a Marli do Vianello. Bom dia para o Aristóteles e a doutora Cidinha Mazola, lá da Ponte São João. Bom dia para a Marcinha da Ginástica do Bolão, para a vereadora Carla Basílio, lá da Vila Hortolândia. Bom dia para a Clarice e para o Tony, do Morada dos Deuses. E vamos ao pensamento de hoje. Se tudo na vida fosse só alegria, nós não daríamos valor à felicidade. Às vezes, é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para sabermos o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. Por isso, viva hoje, esqueça o ontem e deixe Deus decidir sobre o seu amanhã. A empresa SWH realiza nesta terça-feira o processo seletivo presencial para a contratação de profissionais para vagas na área industrial e metalúrgica. A seleção vai ser lá no PAT de Várzea Paulista, da 1 até às 4 da tarde. As oportunidades são para os candidatos masculinos e contemplam as funções de ajudante geral, auxiliar de produção, de logística, operador de produção e abastecedor de linha de produção. Para participar, você deve ir ao processo seletivo levando seu RG e o currículo preenchido. O PAT fica na rua João Póvoa 97, no Jardim do Lar, em Várzea Paulista. Aprimorar técnicas de confecção de bolos confeitados vai ter uma nova oportunidade em Várzea Paulista com o curso presencial e gratuito de aperfeiçoamento profissional de fabricação de bolos confeitados, que tem inscrições abertas e vão até a próxima sexta-feira, dia 31. A formação será realizada pelo SEBRAE, em parceria com a Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a partir do dia 3 de agosto vão começar as aulas, uma turma pela manhã e outra à tarde. Os interessados devem ter 18 anos completos e morar lá em Várzea Paulista. São 16 vagas para o período da manhã e 16 para o período da tarde. A inscrição deve ser presencial na sala do SEBRAE do Facilita, na rua João Póvoa, 97, no Jardim do Lar. O horário é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Várzea Paulista vai ser palco no dia 1 de agosto próximo da 5ª Copa União de Karatê, um dos grandes eventos esportivos do calendário daquela cidade. A competição vai reunir mais de 800 atletas. O evento vai começar às 8 da manhã no ginásio da Vila Popular. Será aberto ao público com entrada de graça. De Várzea Paulista promove até amanhã, quarta-feira, um mutirão de vagas para a empresa Romanato. Os interessados deverão ir ao PAT levando o currículo preenchido, o RG e o CPF. Há oportunidades para diferentes áreas de atuação, com benefícios oferecidos pela empresa. O mutirão disponibiliza vagas para auxiliar de produção, de almoxarifado, operador de empilhadeira, eletricista de manutenção e mecânico de manutenção. Para participar é preciso ter 18 anos ou mais e disponibilidade para trabalhar em turnos. A empresa oferece benefícios como transporte fretado ou vale-transporte, cesta básica em cartão, refeição no local, além de um bônus por assiduidade, que pode chegar até a R$ 800. O PAT de Várzea fica na rua João Póvoa 97 e o funcionamento é a partir das 8h30 da manhã. A Prefeitura de Várzea Paulista, através da Unidade Gestora Municipal de Educação, está com inscrições abertas e vão até o dia 10 de agosto para matrículas para a educação de jovens e adultos referente ao segundo semestre deste ano. As inscrições serão realizadas das 9 da manhã às 4 da tarde nas unidades participantes e são destinadas a pessoas com 15 anos completos ou mais e que desejam concluir o ensino fundamental. A matrícula deve ser realizada presencialmente na CEMEB Prefeito João Aprilante. Para você obter mais informações, ligue 4606-1525. 4606-1525. E a Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí está com inscrições abertas para o 37º Encontro de Corais. São amadores e profissionais de diferentes segmentos e faixas etárias e poderão se inscrever gratuitamente até o dia 28 de agosto através do formulário online. A edição deste ano vai ser realizada entre os dias 17 e 24 de outubro, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes. O PSDB de Jundiaí marcou um jantar entre amigos. Está convidando você para comparecer. Vai ser no dia 20 de agosto. Horário das 7 da noite até às 11 horas. É lá no restaurante e bar Domingo, na Avenida João Batista Espiandorello, 4195, na Roseira. buffet à vontade, mais 6 tipos de saladas e mais 4 tipos de sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. Adultos pagarão R$ 65,00, crianças de 8 a 10 anos, R$ 25,00. As reservas, anote o celular 99769-5987. 99769-5987. Está marcada também a celebração da Santa Missa em língua italiana. A comunidade italiana de Jundiaí está convidando para o próximo dia 2, domingo, às 11 horas. O celebrante será o padre Giuseppe Bortolato. É lá na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Colônia, Rua Humberto I, número 103. Acerte a hora com a Rádio Cidade em Jundiaí, na Hora H da Notícia, 5 horas mais 20 minutos.
Você está acompanhando as últimas informações no Hora H da Notícia.
A GTS Distribuidora fica na Avenida Doutor Adilson Rodrigues, 2515, no Jardim Samambaia, em Jundiaí. É próximo ao trevo da Avenida Jundiaí. 48 anos de tradição, um atacado doceiro com ampla variedade em doces, com a melhor qualidade de toda a região. Bebidas, salgadinhos, balas, descartáveis e embalagens. Agora, nesta época de volta às aulas, muitas opções para os lanches e também para abastecer as cantinas. Em agosto, a GTS faz o mês do chocolate, com ótimas promoções e novidades excelentes também para comprar uma lembrança econômica e muito gostosa para o Dia dos Pais. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Instagram, @distribuidora GTS. O site, gtsloja.com.br.
Chegou o Recarga Fácil. Agora em Jundiaí você pode recarregar seu bilhete único estudante comum pela internet. Mais fácil, rápido e seguro. Acesse bucartãosim.com.br.
Concreto JB, soluções para edificações de acordo com a necessidade e desejo dos clientes. Respeito, competência e integridade, desde 1965 em Jundiaí. Concreto JB, Travessa Egídio de Mateu, 125, no bairro da Colônia. Telefone 4584-3055. Na internet, concretosjb.com.br.
Rádio Cidade.
Testou aparelho auditivo em outra clínica e achou caro? Na Star Sound, queremos que você ouça melhor, sem pesar no bolso. Sabemos que muitas campanhas por aí chamam 100 pessoas para testar aparelhos auditivos. Mas, e depois do teste? O preço costuma assustar, não é mesmo? Se você já testou em outro lugar e gostou do resultado, traga o seu orçamento para Star Sound Centro Auditivo. Nós garantimos condições especiais de preço, facilidade no pagamento e o mesmo padrão de qualidade que faz da Star Sound referência em Jundiaí desde 1994. Agende uma visita e descubra como ouvir bem pode ser muito mais acessível. Star Sound Centro Auditivo. Tradição, tecnologia e cuidado de verdade com a sua audição. O Amário Borim 500, na Chácara Urbana, em Jundiaí. Telefone 4521-8555.
Na cidade, você ouve Hora H da Notícia.
22 minutos agora. Bom dia para Vilma e para o professor Elídio, a Wanda do Anhangabaú, o Valdomiro, a Beatriz e o Áureo, lá da Vila Rami. Bom dia para o Sérgio e para a Marina, do Jardim do Lago. Para a doutora Fátima e doutor João Bosco, lá do Anhangabaú. Bom dia também para a Cleusa Bernardes, para o marido João, da Vila Hortolândia. O José Carlos Medeiros e a esposa Janete, lá do Parque da Represa. Bom dia para o Antônio Romeu Torrezin, do Medeiros. Bom dia, seu Padilha, motorista lá do DAE. Bom dia também para Maria Aparecida Trevisan, do Anhangabaú. A Ana Paula Maria Roveri do Prado, lá do Jardim Pacaembu. Bom dia para Nelene, da Travessa da Rua do Retiro. Para o Heraldo, para Marli, da Vila Rio Branco. A Miriam e o doutor Guaraci Alvarenga. Bom dia para Holanda Falasco e para o marido Paulo, a escritora Valderez Melo, a Marinês Benevides do Caxambu. Bom dia para o Henrico Milamonte. Bom dia também para Berenice e para o Valdir, lá do Jardim Primavera. O Juca Leal de Louveira, a dona Neiva, lá do bairro Rio Acima. Bom dia também para o seu Fausto e a dona Cida, da Rua do Retiro. Bom dia para o Jorge Rodrigues, lá de Votorocaia, o competente farmacêutico lá da Farmavida. Bom dia também para o pessoal lá do Jundiaí Mirim, a Priscila, Maria Helena, seu Elvio, a Clarice, o diácono Luiz Enholon, a Marisa, a Cleia, também o seu Manuel Rodrigues de Souza, a filha Mônica, o Pedro e a esposa Lena. Tenhamos todos uma terça-feira abençoada. A região metropolitana de Jundiaí vai se consolidando rumo às eleições deste ano. No próximo 1º de agosto, sábado, às 9 horas, o auditório da Unianchieta vai receber o lançamento oficial das pré-candidaturas de Luiz Fernando Machado a deputado federal e João Paulo de Souza a estadual. O encontro vai reunir lideranças políticas, representantes de diversos segmentos da sociedade e apoiadores de toda a região, para marcar o início de uma caminhada construída em torno de um propósito comum, ou seja, fortalecer a representatividade da região nos parlamentos estadual e federal. Conhecidos como a dupla da região, Luiz Fernando e João Paulo têm percorrido 7 municípios mais a cidade de Itatiba. A ação conjunta tem sido marcada pelo alinhamento de propostas e pela defesa de soluções integradas para desafios que ultrapassam os limites de cada município. A nossa região tem um potencial, gera riqueza e movimenta a economia paulista, mas ainda carece da representatividade que ela merece. Ao lado do Luiz Fernando, João Paulo chega à disputa estadual depois de atuar como secretário e vice-prefeito de Várzea Paulista. O lançamento será aberto ao público e marcará o início oficial da mobilização regional em defesa da representação comprometida com as necessidades da população e o desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Jundiaí. Portanto, no próximo sábado, 1º de agosto, às 9 horas da manhã, no auditório da Unianchieta. Das regiões norte e noroeste de Jundiaí têm até a próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, para fazer a inscrição na quarta FENS nos bairros, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A iniciativa fortalece os pequenos negócios, amplia oportunidades de vendas e incentiva a economia local. As inscrições são de graça e deverão ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora, acessando o banner da Quarta FENS nos bairros. O empreendedor deve preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação que está sendo exigida no edital. A feira vai ser entre os dias 18 e 20 de setembro, no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Parque Secap, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas para toda a família. A DAI Jundiaí concluiu a implantação de uma nova rede coletora de esgoto no bairro Água Doce, ampliando a infraestrutura de saneamento daquela região. A obra contemplou a instalação de 464 metros de tubulação e vai beneficiar cerca de 50 famílias. Com investimento próprio superior a R$170 mil, a intervenção fortalece o sistema de coleta de esgoto, proporcionando mais eficiência ao serviço e contribuindo para a preservação ambiental, a saúde pública e também a qualidade de vida. O saneamento é um investimento que gera impactos positivos para toda a população. Continuam trabalhando para ampliar a infraestrutura da cidade, oferecendo serviços cada vez mais eficientes. destaca o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão. A obra integra o plano de investimento da companhia para ampliar a infraestrutura de saneamento em diferentes regiões do município, acompanhando o crescimento da cidade e promovendo mais qualidade de vida para a população. Não perca a hora, certe com a Rádio Cidade em Jundiaí, 5 horas mais 29 minutos.
Você está acompanhando as últimas informações no Hora H da Notícia.
O melhor benefício para seus funcionários e colaboradores, sem dúvida, é a cesta básica. Só a Joate tem cestas com a qualidade que eles merecem. Produtos de primeira com ótimos preços. Na Joate, você encontra também cestas com produtos de higiene e limpeza. Na Joate, você pode confiar. Rua Professor Joaquim Ladeira, 162, na Ponte São João, em Jundiaí. É a rua da Paróquia São João Batista. Joate Cestas. Telefone 3395-4000.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Na hora de construir ou reformar, lembre-se da tradição de Nelson Porcari. Tudo para você construir ou reformar, do básico ao acabamento. Desde 1969, servindo Jundiaí e região, com qualidade, ótimo atendimento e preço justo. Aceita Pix ou cartão e em até 3 vezes sem juros. Pedidos pelo WhatsApp. Anote 99998-7337. Ou 4525-0051. Tem também entrega e ela é rápida. Nelson Porcari, Avenida Reinaldo Porcari, 315, no Medeiros, em Jundiaí.
Você quer vender ouro ou prata com ótimos preços? Vá à Casa do Ouro, em Jundiaí. Cobre qualquer oferta na compra de anéis, correntes, pulseiras, pingentes, brincos ou aquela joia amassada ou quebrada que você tem em casa. A avaliação é de graça e o pagamento à vista. Casa do Ouro de Jundiaí, Rua Barão de Jundiaí, 616. WhatsApp 95815-4447. Casa do Ouro de Jundiaí.
Concreto JB, soluções para edificações de acordo com a necessidade e desejo dos clientes. Respeito, competência e integridade, desde 1965 em Jundiaí. Concreto JB, Travessa Egídio de Mateu, 125, no bairro da Colônia. Telefone 4584-3055. Na internet, concretosjb.com.br.
Hora H da Notícia.
Mais 32 minutos agora. Num oferecimento de Beta Bronze, vamos repetir as 6 notícias de falecimentos. Sr. Orfeu Alves de Oliveira, tinha 84 anos, era casado e morava na Vila Rami. Seu velório às 10 horas, sepultamento à 1 da tarde, no Memorial Parque da Paz. Sr. José Sebastião da Silva, tinha 76 anos, era casado e morava no Parque Eloy Chaves. Seu velório às 8 horas no centro, sepultamento às 11, no Nossa Senhora do Desterro. Senhora Maria Amélia da Silva Gustavo, ela era conhecida como Dona Dalva, tinha 74 anos, era casada e morava no Jardim Santa Gertrudes. Seu velório às 7 horas, sepultamento às 10, no Memorial Parque da Paz. Sr. Alexandre Garcia da Rosa, tinha 83 anos, era casado e morava na Vila Arens. Seu velório ao meio-dia no Nossa Senhora do Montenegro e às 3 horas da tarde sai para ser sepultado no cemitério Nossa Senhora da Piedade, em Várzea Paulista. Senhora Claudeci de Fátima Abreu Nascimento, ela tinha 69 anos e morava no Jardim Novo Horizonte. Seu velório às 7 horas, sepultamento às 10, no Nossa Senhora do Montenegro. E faleceu a senhora Geonete Orecina Clara Rentes. Ela tinha 90 anos, era viúva e morava no Jardim Samambaia. Seu velório às 10 horas, sepultamento à 1 da tarde, no Parque dos Ipês. Bom dia para dona Maria José, lá da padaria da Odil Campos Sais, no Vianelo. Bom dia para Dirce Codarim, para o Gilberto Giamarco da Ponte São João, dona Mercedes Anésio, lá do Anhangabaú, para Doroti, para o Cláudio Dianin, do Centro. Bom dia para Aparecida de Melo Alves, da cidade de Indaiatuba, o Marcílio Bueno Silveira, lá do Jardim do Lago. Bom dia para o Pedrinho, da Topografia do DAE, o professor Chicão, o Chicão Santana, a dona Rafaela Garcia, o Claudinei. Bom dia também para a Sueli Amade, lá do Jardim Pacaembu. Bom dia para a dona Alaide Aparecida Bocanera, para